você não tem como responder. Porque essa é assim que Deus quer. Você depende como você vai responder.
Tem de tudo,
sim. Não, não, existem, você pode ver, você claro, vê isso, que tem pessoas
que sofrem, tem pessoas más que sofrem, tem pessoas más que não sofrem.
Exatamente, tem os quatro.
Mas não é todo mundo.
Na verdade, não é só que acontecem coisas, não, de fato acontecem.
Mas acontecem coisas boas também, que a pessoa não percebe. No final das contas, de uma forma geral, se uma pessoa fizer pegar uma folha e colocar todas as coisas boas que acontecem na vida, as coisas ruins, ele vai perceber como uma lista de coisas boas é muito maior do que a outra. Mas essas incomodam muito. Bom, portanto, esta foi a resposta que Avram recebeu de Deus. Qual foi a resposta? Saiba que vai ter todo um processo enquanto os emoritas estão cada vez mais se afundando e vão acabar sendo expulsos da terra de Israel. Os seus descendentes vão estar se preparando para poder entrar lá. E, portanto, aqui Deus está dando uma fonte de inspiração, de confiança e fé para os momentos difíceis. A partir do momento que Deus já falou para Abraão, olha, vai ser duro, vai ser difícil, mas no final vão vencer, vão chegar aqui. As pessoas no exílio, no Egito, e não interessa no Egito, se é hoje, se consolam sabendo que vai chegar um dia que nós vamos sair disso. Isso foi informado por Abraão, e Abraão informou os filhos. Vamos passar por isso difícil, e não se preocupa. Vai chegar depois um momento bom. Aqui Abraão vê ambos. Abraão vê a parte clara do dia, Abraão vê anoitecer, e Abraão vê amanhecer. E a partir desse momento, nós temos que começar a ver sobre, de fato, o que o Abraão fez aqui. Deus quis transmitir uma mensagem para Abraão, e junto com a mensagem, um ato, algo simbólico. Temos que ver ainda exatamente o que ele fez. Depois de entender qual a conexão entre o que ele fez e o que Deus estava falando para ele, transmitindo para ele. Tem uma conexão direta do que ele está fazendo para a mensagem que Deus quer transmitir a ele. Algo muito curioso aqui, que eu estava observando esses dias, são os números. Na Torá, números é algo muito, muito importante. Números representam coisas. Números conectam coisas. E é interessante observar como em toda essa história os números 3, 4, 5 aparecem muitas vezes. Se não fosse, já pelo que nós já vimos, Shem, Ham e Yefet eram três, os filhos de Noah. Mas esses vão gerar todos os povos. Quer dizer que os povos, na verdade, vêm todos de uma matriz de três. Aí Avram recebe uma ordem de Deus: pegue três bezerras, três cabras, três carneiros, totalizando três tipos de animais, vetor vegozal, uma rolinha um filhote de pomba. Se você somar tudo, são cinco tipos. Cinco tipos de animais. Se você somar os três tipos de animais, e como a Torá depois chama, tzipor, a Torá chama os dois pássaros como pássaro. Quatro. Cada um desses animais representa um dos quatro reinados que vão dominar o nosso povo. Quatro exílios que nós vamos passar. Ao animal. Cada um dos animais representa um deles. Cada um dos animais representa um dos povos. Babilônios, persas. Babilônios destruíram o primeiro templo. Persas, história de Purim, quase a solução final. Gregos, história de Hanukkah. E romanos, até hoje, destruição do segundo templo. São quatro. São representados nesses animais. Deus está já demonstrando todos os quatro exílios. São só quatro exílios? Ou tem um quinto? Tem eventualmente um quinto. Tem um quinto que está dentro do quarto. São duas pombas, que são um só. Mas um é uma colinha e outro é um filhote de pomba. Depois você vai lá pra frente na história. E você chega na história de Pesach. E de novo, volta os mesmos números. Três mitzvot em Pesach. Korban Pesach. Sacrifício de Pesach. Matzah e Maror. Três matzot na mesa. Quatro perguntas. Quatro copos. Quatro verbos utilizados para a saída do Egito. Quatro que na verdade tem um quinto. Por isso são quatro copos e na verdade tem um quinto copo do Eliel Anavi. Todos esses números se repetem muito nessa história. Eu não pesquisei muito qual a conexão exata. Algumas coisas sim. Mas de qualquer forma é importante perceber isso. 3, 4 e 5 estão o tempo todo no meio dessa história. Se é aqui, se são os exílios de uma forma geral, se é um exílio especificamente, sempre aparecem esses mesmos números. Às vezes o 4 é 4, às vezes o 4 é meio 5, que é 5. Mas aparece como 4, igual os copos do Seder. São 4 que na verdade tem um quinto. Assim também, nossos exílios são 4 que na verdade são 5. Não, cada um desses animais. Cada animal representa um dos povos. O Midrash traz, sim, a característica do animal, a característica de ser três isso, três aquilo, está ligado a cada um dos povos. Só um detalhe que sim, que eu queria, talvez para terminar o que nós falamos hoje. Nós mencionamos aqui que Deus está dando uma resposta para Abraão. Conforme o Talmud, qual é o mérito que meus filhos vão ter para poder dar essa terra? Qual foi o mérito? Sacrifício. Por isso Deus mandou pegar um número específico de animais. Cada um deles é um animal que era sacrificado no templo. Primeiro, três bezerras. Por que aqui são bezerras? E não bois? Outra pergunta. No templo eram sacrificados bois. Mas um dos casos era uma bezerra, que não era sacrificado no templo. Então o Urashi traz aqui. O primeiro sacrifício que era feito com touro era o sacrifício de Yom Kippur. Um dos grandes e mais importantes sacrifícios de Yom Kippur era um touro. Depois tem um outro tipo de sacrifício, quando o povo inteiro pecou por uma orientação errada. Pode acontecer. De uma certa forma, ninguém tem culpa, entre aspas. A orientação foi dada errada, nós fizemos errado, podemos fazer. Erraram lá em cima, nós erramos aqui embaixo. esse também era um sacrifício que era trazido um touro. E, é claro, Fá Bezerra, que era todo um processo especial, quando uma pessoa foi encontrada morta no meio da estrada, no meio do caminho, e ninguém sabe quem matou ele. A única coisa que se imagina, diz a Torá, devia ser um sujeito abandonado, pobre, sem família. Ele esteve em alguma cidade que não teve a melhor recepção, e ele saiu com fome de lá e morreu no meio do caminho. E aí a Torá fala que precisa perdoar pelas pessoas daquela cidade. Todo um processo extenso. Para falar a verdade, não lembro se é o único ou tem mais um caso só. Se não me engano, é o único caso onde o Supremo Tribunal, que não saía de dentro do templo, ficava lá sempre, saía, ia até o lugar onde estava aquele morto, e eles faziam medidas, tiravam medidas. Qual é a cidade mais próxima do cadáver? Provavelmente a última cidade que ele teve. E aí eles vão ter que fazer um processo que era feito com uma eglá, uma bezerra, para poder perdoar pelas pessoas dessa cidade que não deram um bom serviço para essa pessoa. Depois, Edmeshulesh, tinha que pegar 3 cabras. Havia um sacrifício de Yom Kippur, que era feito com bode. Lembra do sorteio? Hashem, Lazazel. Eram bodes. Segundo caso, todo Shabbat, todo Yom Tov, tinha um sacrifício, todo Rosh Chodesh, tinha um sacrifício especial do dia, que era também um bode. E, quando uma pessoa cometia alguma infração, sem querer, entre aspas, quer dizer, que sem conhecimento, ele tinha que trazer um sacrifício que era uma cabra. Então, são 3 e 3 carneiros. Também havia um sacrifício chamado Hashem Vadai, um sacrifício que era trazido quando uma pessoa... Tem uma lista de coisas, não vou agora começar a mencionar. Tem uma lista de coisas quando que se trazia esse animal, um carneiro. Existia o Hashem Talui. Hashem Talui quer dizer, uma pessoa não sabe se ele fez um pecado. Está na dúvida. Eu comi uma coisa que tinha na frente e tinha 2 pratos. Eu não lembro agora qual que eu comi. Se era o prato que tinha aquilo que era permitido ou o prato que tinha aquilo proibido. Não lembro. Esse é um exemplo, ele tinha que trazer um sacrifício chamado Hashem Talui. Um sacrifício para perdoar ele enquanto ele não chega a uma conclusão e não descobre se ele cometeu erro ou não cometeu erro. Terceiro caso, uma pessoa particular que cometia um pecado podia trazer uma ovelha como sacrifício para perdoar e, portanto, de novo aqui 3 carneiros. Depois disso, Thor e Gozal. Thor
foi criado para isso. Não é coitado.
Não, porque coitado, você não come carne? Para ela não pergunto, mas para você eu pergunto.
Mas aí não, ia morrer.
Por que morrer? Eles vão comer essa carne também. Thor e Gozal, e em seguida uma rolinha e um filhote de pomba. Havia vários tipos de sacrifícios que eram trazidos, uma rolinha, um filhote de pomba. Por exemplo, uma mulher... Não, passando não. Por exemplo, uma mulher que deu à luz tinha que levar esses 2 animais como uma oferenda para Deus.
Para agradecer.
E para se purificar, tem todo o processo como era feito. Então, portanto, na verdade, todos esses animais que Deus mandou Abraão pegar são animais que futuramente os filhos vão fazer sacrifícios disso dentro do templo. Na verdade, não é bom usar essa palavra. Sacrifícios dá uma conotação que há, é verdade. Korbanot. Pronto. Korbanot.
Local pessoal queimado.
Korbanot, ponto. Korban é da linguagem de lekarev, se aproximar.
Não existe em hebraico. Não, é,
não existe em hebraico. Não é, não é sacrificar. Korban lekarev é se aproximar. Se Deus quiser, quando nós chegarmos bem lá na frente, quando a Torá fala sobre isso, nós vamos entender melhor.
É que pra gente não tem hoje.
Hoje não tem, porque não tem templo. Então nós não estamos acostumados. Na época do templo era uma coisa muito comum. Era o dia a dia.
Um tipo da fé. Até você. Se você faz uma coisa errada, e você presencia alguém, você coloca a mão sobre um animal, como se aquele animal fosse você, você está sendo representado para aquele animal. Você vê o animal sendo cortado na sua frente. Você fala, isso devia estar acontecendo comigo. Nesse caso, você sim.
Um dos motivos para escapar outro, assim, é. Nós hoje em dia fazemos caparoto, mas caparoto não é um corban.
Não, você não pode
nada a ver.
Assim. Se você interpreta assim, você já nem pode fazer.
Não tem nada a ver com corban. A única coisa que talvez tenha a ver com corban, entre aspas, é a degola. Só. E isso não é só para comer o frango, você também faz a mesma coisa. Não tem nada a ver. Corban tinha todo um processo muito detalhado. Não era só cortar o animal e acabou. Não é isso. O pessoal tem que fazer tshuva. Não adianta falar. Valeu o coração dele, em primeiro lugar. Segundo lugar, que depois tinha todo um processo. Terceiro lugar, nunca se levou uma galinha dentro do Beit HaMikdash, porque não se faz sacrifícios, não se faz corbanó de galinhas ou de galos. Os únicos animais aves que tem são esses dois que nós mencionamos. Colinha e filhote de pomba, só. Esse não era comido, e até os comentaristas até trazem. Todos os animais eram repartidos. Depois de ali morto, eles cortavam eles em pedaços. No açougue, igual faz no açougue. As pombas, rolinha e pomba, não era. Não. Não só não era cortado, como mesmo a shritá, quando era feita, não era tirada a cabeça completamente do corpo. Loyavdila, você vai falar, não pode separar. E você vê que aqui Abraão cortou todos os animais, Deus mandou ele cortar todos os animais na metade, menos as aves. Está indicando de novo, no futuro teus descendentes vão fazer sacrifícios assim. As aves não se cortam, os animais sim se cortam. E aí, de novo, aqui, só para terminar, isso nós falamos antes, número 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5. Deus falou para Abraão, três gerações vão morrer no Egito e a quarta vai entrar aqui. Três tipos de animais foram mortos e os pássaros ficaram vivos. 3, 4. Três vão morrer no Egito, quatro vai chegar na Terra do Céu. Então tudo aqui é muito simbólico também ao que a gente está falando.